Olá, amigos, novos companheiros, pesados patriotas. Essa é mais uma edição do GadoCast. Dessa vez não estou sozinho, estou com meu amigo Cibeta. Está aí, Cibeta?
Opa, Knut, estou aqui sim. Boa noite.
Então, amigos, o Cibeta entrou em contato e agendou a sua participação no GadoCast. O GadoCast é o único podcast que está aberto para qualquer um. Qualquer um. É bom, Cibeta, é qualquer podcast que você escuta, que você, tipo assim, vou participar desse podcast? É qualquer um?
Não. Estou sendo a primeira vez contigo aqui.
Não, mas assim, o GadoCast é o único podcast que abre o espaço para os seus ouvintes. Qualquer um, inclusive você que está escutando, pode entrar em contato e participar do GadoCast com o Knut. Aqui, a sua voz será escutada, né? Inclusive, o... Sem Beta.
É, o Knut, vou falar então aqui o título da tese.
Tá. Ok? Essa é uma tese real? É uma tese real que você tem?
Real, real, exatamente, uma tese real. Você... Ela ainda não...
Não está na faculdade ainda, né?
Não, é, exatamente. Ela ainda não tem um vínculo acadêmico, tá? Mas eu já fiz a tese, já escrevi. Como deu esses problemas aí com essa infecção aí, dessa merda que aconteceu aí, né, no mundo inteiro, uhum. Eu não consegui terminar ela, faltam algumas entrevistas ainda, com algumas mulheres. Uhum. Mas vai sair, tá? Vai sair.
Sim. E qual é o título da sua tese, amigo? Vamos lá.
A inclusão do macho humano desprovido de atributos físico, monetário e social na sociedade brasileira contemporânea. Dois pontos. Uma investigação antropológica da ascensão sociomoral do ser humano do sexo masculino.
Que tema interessantíssimo, amigo. Né? No que se consiste o seu trabalho, né?
Tá. A consistência, né? O objetivo dele, assim, falado assim, a motivação é o seguinte, pegar uma pessoa, um homem, né, que nasceu beta, que nasceu beta em seu, que nasceu com nota 3, 4, 5, etc., né, que vem de uma família sem dinheiro, né, logo ele também vai ter sem dinheiro, o cara vai trabalhar num lugar ruim, ele não tem assim, dom social nenhum, ele não é um cara carismático, ele não teve alguém que ensinou ele, né, ele vem de uma família... de uma emissol, filho de uma emissol, né? Não tem um pai para ensinar ele o que é certo e o que é errado, como se comportar. Ou seja, é grande parte do povo brasileiro, né? Uhum. Então eu quero investigar qual que é a aceitação desse sujeito, tá? Qual que é a aceitação dele na sociedade? Como que ele vai ascender? Como que ele vai crescer? Ele vai ter emprego bom, ele vai ter namoradas, ele vai ter patrão bom.
Peraí. Qual namoradas que ele vai ter e que tipo de relacionamento ele vai ter com essas namoradas, né?
É o que eu estou investigando. Né? E o final, cara, o que eu vou concluir aqui, cara, é um aterrorizante, cara. Aterrorizante.
É um filme de terror.
É um filme de terror, cara. É pra. Olha. Quem tiver acesso, o beta que tiver acesso a isso, beta em geral, qualquer ser humano que tiver acesso a isso, cara, ele vai se suicidar, bicho.
Não,
pior do que a gente imagina aqui, Knut.
Não. Não quitem, amigos. Não quitem. Mas prossiga. Como é que começa o seu estudo, amigo? Como começa?
Então vamos começar com os fatos. Tá? Os fatos. Primeiro fato, nós somos animais. Tá? Como qualquer outro animal do reino animal, tá? Nós estamos no reino animal, né? Reino animalia, nós somos animais, e logo existem machos e fêmeas, e dentro desses machos existem alfas e betas, tá? Uhum. Se você pegar no reino do leão, tá? Eu lembro que esses dias eu estava viajando lá na África do Sul, uhum. E o guia estava explicando o seguinte, o leão, ele dorme 22 horas por dia, tá? O leão. Ele acorda só para acasalar e comer, tá? Porque quem caça é a fêmea, né? O leão não faz nada, tá? E geralmente o leão alfa, ele pode cruzar com todas as fêmeas do bando. Os outros leões, eles acabam acasalando com as fêmeas que o alfa não quer mais. São as gordas, as velhas, tá? As que já estão feias, manca, sem dente. Essas aí, elas sobram para os outros machos, cara. Então, ou seja, no reino animal, Knut, tem o alfa também e o beta, cara. Com certeza tem. Todos os animais, nos pássaros, no elefante, na girafa, tá? os sim. peixes,
então, então mas tem... assim, você está falando que o betismo ele é algo natural, essa estrutura, né? Algo natural.
Aí vem o ponto, o pulo do gato, tá? É uma coisa natural e é uma coisa inegável e uma coisa imutável, tá? Nós não temos poder de mudança. Existe, é natural e basta você abrir os olhos para você enxergar.
Não, assim, aí eu sou obrigado a discordar. É imutável? Depende. Por quantas vezes você viu um cara que ele consegue evoluir? Obviamente, entende? O cara, tipo assim, é um mendigo. Obviamente tem casos de caras que nasceram sem nada e viram milionários. Você vê que ele evoluiu socialmente, entende? Ou às vezes o cara é um cara todo gordão, mete lá um shape de Mr. Olympia. O cara evolui, entendeu? Você vê que é possível. Ou às vezes o cara não é nada numa área, aí vira famoso, cantor famoso. Você vê que é mutável do ponto de vista do indivíduo, né? Mas o que eu acredito que não é mutável é do ponto de vista coletivo. Sempre vai ter alguém por baixo e alguém por cima. Discorda de mim?
Mais ou menos. Funciona o seguinte, Knut, olha só. A mulher, ela tem um poder no cérebro dela que quando ela olha pra você, ela sabe se você vai ser geneticamente um bom provedor de filhos pra ela ou não. Ela sabe, cara. Porque é genética. Isso aí, nós somos animais. Ela sabe disso. Então ela pega esse exemplo que você falou aí. O cara meteu o shape, o cara ganhou na loteria, tá. Tudo bem. Ela pode até ser que ela aceita, mas não é o que ela quer. Porque ela olha, ela sabe quais são os pontos de um pai pro filho dela que vai ser um alfa. Entendeu?
Uhum. Então, que a gente sempre fala que a mulher, ela sempre quer o signos de status, né? Que, ou seja, a beleza é uma forma de status, o dinheiro é uma forma de status, o status, evidentemente, é o que ela quer, né? Mas, geralmente, esse status são os atributos que ela deseja passar para frente. Por exemplo, a gente fala que o maxilar quadrado, jawline, é um símbolo de testosterona. O que é o símbolo de testosterona? É um símbolo de força. Ou seja, a mulher quer não só ser protegida, como ela quer ter uma prole forte, entende? Logo, ela quer esse símbolo de status, né? O dinheiro é um símbolo de proteção. Assim como o jawline, entende?
A altura
também é um símbolo de força, né? É um símbolo de potência, um símbolo de destaque social, de status. Ou seja, uma coisa interliga a outra, né?
Sim, né? E tem geralmente o alfa, ele tem todos esses traços, cara, né? E tem alfa ainda que nasce rico. Por que que ele nasce rico? Aí tem toda uma explicação lá, né? Como chegaram as caravelas, né? No Brasil, vieram a classe dominante, os brancos portugueses, os brancos italianos, os brancos alemães que vieram, né, habitar o Brasil. Eles, né, acabavam escolhendo mulheres bonitas e vai tendo um ciclo aí que a beleza fica só entre eles, cara. Tá? A beleza vai ficando só entre eles. Né?
Não, quer dizer, os traços considerados feios, né? Geralmente eles não são levados para elite. A elite é sua casa. Então, eu vou te falar, cara, isso é polêmico, né? Eu conheço muitos caras que são feios, mas geralmente eles casam com mulheres bonitas quando eles são ricos, né? E geralmente os netos deles já são bonitos, entende? Porque eles já... Então, ou seja, conforme o tempo passa, a feiura começa a ficar concentrada nas camadas mais pobres e a beleza começa a se misturar mais nas camadas mais ricas. Isso é um processo natural. Mesmo que um pobre enriqueça, ele vai continuar progredindo nesse sistema porque ele vai necessariamente se casar com uma mulher bonita, entende? Então ele vai, o filho dele vai nascer um pouquinho mais bonito, daqui a pouco o neto um pouquinho mais bonito e por aí vai.
O que você falou é o que eu realmente penso. E o que eu penso não, é que eu consigo constatar aí, né? Por exemplo, o cara ganha na loteria, mas ele é uma cara nota 3. Claro, ele vai pegar uma mulher bonita. O filho dele também vai nascer com dinheiro, mas nasceu nota 5. Aí ele vai pegar uma mulher melhor.
Certo.
E aí vai chegar uma hora, exatamente, vai chegar uma hora que os ricos, eles têm acesso ao dinheiro, eles têm acesso ao poder, à política, e também eles têm acesso à beleza. Tá? E essa é a minha tese. Posso ir pro próximo fato?
Sim.
Vamos lá. O maior objetivo do homem é conquistar e acasalar com o maior número de fêmeas. Desde o primórdio foi assim.
O homem é poligâmico naturalmente, assim como a mulher é hipergâmica, né?
Hipergâmica, exatamente. Qual que é o sonho de qualquer homem, Knut? É ter um harém. Você pode constatar com qualquer homem aí. Né? Qualquer homem, se você dá dinheiro e poder para ele, ele vai querer. Se ele puder, ele vai ter um harém, com certeza. Qualquer homem de qualquer país do mundo, qualquer religião, qualquer credo, qualquer base familiar, ele vai ter um harém, sim. É heterossexual, né? O homem é heterossexual.
É, foi bom fazer essa ressalva, né?
É?
Uhum, sim. Então,
vamos lá, próximo fato. O que deixa o homem mais feliz, né? Uma das coisas que deixa o homem mais feliz é a prática sexual.
Então, o homem gosta mais de sexo do que mulher?
Sim. Sim. E o que ele mais gosta de fazer na vida dele, o homem, é a prática sexual. Ele, entre caçar e acasalar, ele prefere acasalar. Entre comer uma comida gostosa, ele prefere acasalar. Entre sair para fazer compras, ele prefere acasalar. Entre lavar o carro, ele prefere acasalar. Tá? Então, é isso é o que deixa o homem mais feliz.
Não, isso é o que libera mais serotonina, né? Só isso, né?
Serotonina, tá bom. Logo, né, vem a sensação de bem-estar, né? Uhum. Tá bom. Próximo passo. Próximo fato. Tudo que o homem faz é pensando em atrair mulheres.
Então, tá? Geralmente a gente estuda para conseguir um bom emprego para pegar mulher no final. Então, tudo a gente vê. Por isso que a gente vê muitos betas que são, mas são feios, mas têm dinheiro, eles ficam injustos, eles se sentem revoltados, né? Quando eles ficam velhos, não conseguem pegar uma mulher nota 5. Porque, caramba, eu acreditei que venderam pra mim que se eu arrumasse dinheiro, eu ia conseguir uma mulher, né? E aí, eles ficam revoltados, né? Tem muita gente que fica revoltada, né? É por causa disso, né?
É, a gente acompanha aí o seguinte, Knut, olha só. Uma coisa que tá acontecendo aí que não acontecia antes. Surgiu aí a figura do nerd. O que, que é o nerd? Aquele cara que não tem, ele na infância, né, não tem acesso nenhuma mulher, adolescência muito menos, né, porque ele é um cara recatado, um cara cheio de fobias sociais, né, cheio de, né, e medos e etc. Quando ele chega na vida adulta, esse cara ele estudou mais que os outros, né? Logo ele passou numa universidade boa, ele ganhou dinheiro, então depois de um certo tempo ele tem acesso a alguma coisa melhor do que se ele tivesse estudado. Os colegas dele que não estudaram, que preferiam bagunçar, não tem acesso a nenhuma mulher e esse cara tem, tá?
Uhum.
Então tudo que o homem faz é pensando em atrair mulheres, tá? Tudo. Concorda com esses fatos então que eu coloquei?
Sim, isso aí é óbvio.
Então vamos lá. Aí, para começar o estudo, Knut, eu fiz um levantamento aqui que funciona o seguinte, vamos lá. O que é o beta? Tá? O que é o beta? Então eu coloquei 3 pontos aqui. Eu investiguei biologicamente, socialmente e moralmente o que é um beta, tá? Resumindo, o beta ele é 80% da população brasileira de homens, tá? Ele é o cara que não tem, que anota 7 para baixo, né? 6 para baixo, tá? Ele é o cara que as mulheres não querem, tá? Então vamos lá, então sim, biologicamente, tá? Como que é a figura de um beta? Ele tem, eu vou te perguntando aqui, você vai dizendo se você concorda ou não, tá?
Sim.
Ele tem uma baixa estatura?
Geralmente o beta, quando ele tem abaixo de 1,60m, ele é beta.
Tá. Vamos lá. Se você olha pro rosto dele, assim, o rosto, você vê que ele tem uma nota baixa de 6, né?
Uhum. Geralmente não tem, não é harmônico, os traços não são harmônicos e geralmente há uma desigualdade em relação aos lados do rosto. Geralmente o nariz é torto para um lado, um olho é maior que o outro, a boca é meio torta, né? Isso configura um rosto feio. A falta de simetria, né, nos traços da pessoa, configura a feiura, né?
Ele tem os dentes bem formados, né? Não tem os dentes, né? Ou ele é muito magro, ou ele é muito gordo, tá? Ou ele pode ter um
corpo... Não, mas aí, olha, isso é considerado feio porque a magreza em si não é vista como um símbolo de saúde. Assim como o cara que é muito gordo. Também é visto como uma série de problemas decorrentes disso, como coronários. Então, parece que na psique humana a gente conseguiu incutir na nossa mente, né, de que a magreza e a gordice são insaudáveis. Então a gente colocou como um prêmio pro indivíduo que tivesse um corpo atlético e ele ia conseguir se reproduzir mais. Por isso que as mulheres, em tese, se sentem mais atraídas por homens, entre aspas, mais saudáveis. Apesar de que ter um corpo atlético não necessariamente significa ser mais saudável, esse foi um processo evolutivo, né? Parece que foi incutido na raça humana, né? Para selecionar os melhores genes, né?
Sim, exatamente, né? Bom, continuando aqui. Então, às vezes ele tem uma coluna toda corcunda, sabe? Torto, né? justamente pela falta de prática de exercício, né? Tem a coluna torta, né? A mulher observa isso. Mulher, você acha que a mulher gosta de um cara corcunda, Knut?
Não.
Não gosta, né? Tá. É, então a mandíbula é pequena, as orelhas são grandes, ele é calvo, né? Não tem cabelo, muitas vezes, ele é pobre. Alguns deles até exalam um odor mal cheiroso, né? Não tem acesso a. Né? Tem até a cor da pele, né, que eu consegui até observar a cor da pele, né? Você consegue observar? Vou te fazer uma pergunta. O Beta, ele tá mais aí na classe branca, na classe negra, na classe parda?
Não, isso aí depende, tá? Porque existe uma corrente que diz que naturalmente selecionam-se as pessoas de pele mais clara e outra diz que isso é efeito cultural. Eu sou da tese de que isso tem componente cultural, né? De que se a gente fosse colonizado por japoneses, provavelmente a cor amarela seria mais desejada no mercado sexual, tá? Mas hoje, o que a gente percebe é que homens loiros de olhos azuis, né, tipo Thor, né, eles têm vantagem no mercado sexual. Primeiro porque é exótico e segundo porque é um elemento excludente, né? E que simboliza não superioridade, né? Mas como posso dizer? Simboliza todo o status que o povo europeu tem como colonizador, né? Porque ele impôs esses padrões de beleza, né?
E não é, Knut. Se você olhar a beleza, na verdade, vou dar um exemplo pra você. Esses dias eu estava vendo uma campanha aqui no Facebook, eles pegaram uma mulher negra, e colocaram ela sorrindo com os dentes bem bonitos, tá? E colocaram assim, a beleza da mulher negra. Quando eu olhei essa mulher, eu observei o seguinte, ela não tinha nenhum traço de negro no rosto dela.
Ela é uma negra o mais branca possível, olhos verdes, cabelo comprido, né? Cabelo liso.
Fala. Isso pra mim é uma demagogia, cara. Isso pra mim eles estão. Sabe o que é isso? O nome disso? O nome que combina bem com isso? Coping. Tá? Coping. Tá? Redução de danos, cara. Tá? Porque aquela lá não era uma negra, cara. Eles querem colocar, então eles querem pegar uma pessoa negra. O mesmo acontece com homens, né? Quando a figura do negro. O negro alfa, ele é chamado de Tyrone, né? Uhum. Geralmente o Tyrone, ele lá nos Estados Unidos, né? Esses dias eu estive nos Estados Unidos e eu consegui perceber isso aí. Tem muito negro lá. Os negros nos Estados Unidos, eles são muito maiores que os negros do Brasil, eles são muito mais fortes, eles parecem ter mais saúde, os dentes são mais bonitos. E geralmente os que são mais bonitos lá são os que são misturados com né, seriam assim, os afro-americanos. Que eles têm traços de branco misturado com traço negro. Uhum. Tá? Que, assim, se posso dizer, que equilibra um pouco, né, que diminui aqueles traços que são feios para as mulheres, né, e deixa o cara mais bonito. Né?
Uhum.
Tá? Então, a minha pergunta é essa aí. Tá? É que, na verdade, é o seguinte, bom, depois eu vou chegar lá, tá? Depois eu vou voltar a falar sobre isso, tá anotado aqui. Tá,
tá bom.
Agora, fazendo uma análise social do Beta, ele é um cara, o seguinte, é um cara que trabalha muito, né? Ganha pouco. Ele não é assim. Ele não é desejado por mulher, né, só resta né, a burguesia, o que, que é a burguesia que é do cara pobre?
Você já percebeu? Quer explorar o trabalho dele até o fim. Só isso.
Só serve pra isso, né? Agora vem cá, o cara pobre e feio. Porque eu preciso deixar claro que é o seguinte, se o cara for pobre e muito bonito, ele até é um pouco aceito. Ele vai ter um emprego melhor do que o cara feio, pobre. Entendeu? O cara
Não é que ele é aceito, ele é tolerado.
Tolerado, tá bom. Vou dar um exemplo pra você. Olha só. O cara que é feio e pobre, ele não tem condições de ser atendente da Casa Bahia, por exemplo. Não vai ser. O que vai sobrar para ele? Ele vai ser camelô, ele vai ser gari, lixeiro. Agora, se o cara nasce numa mesma família, mas ele nasceu bonito e pobre, né, na mesma família pobre, ele vai ser o quê? Atendente da Casa Bahia, ele vai ser atendente de né, o vendedor de alguma loja, né? Então, é isso que minha investigação tá falando. Minha investigação, ela pega bem nisso aí. A feiura da pessoa pesa muito, tá? A feiura da pessoa socialmente, ela não é bem-vinda, tá? Então a burguesia, ela quer a distância desse povo, cara. A burguesia, né, a classe dominante do Brasil aí, né, como diz o político lá, o Jean Willis, né? O branco, heterossexual, né? Católico, judaico, judaico-cristão. O que, que a burguesia quer desse povo? Eles querem que o pobre fique longe deles, tá?
Uhum.
Vou dar um exemplo pra você, Knut. Eu lembro quando eu morava em São Paulo, tinha uma balada lá, de sertanejo, né? Ela custava R$100 a entrada. O que significa R$100 de entrada? Significa que lá você não vai ver pobre.
Uhum.
Entende?
Sim.
E logo você não vai ver gente feia. Tá? Então esses R$100 que o burguês está pagando, não está pagando esses R$100 para a diversão dele. Está pagando esses R$100 para não ver, para não ter aquela. O cérebro dele não vai ter aquele contato visual com aquela coisa feia.
Sim, então inclusive isso acontece muito em eventos de anime, né? Teve um evento aí, se não me engano, eu esqueci o nome do evento, né? Não sei se é CGXP, se é Brasil Game Show. Começou a encher muito no ano, né? E aí algumas meninas fizeram um comentário numa rede social falando assim, tem que aumentar o preço do ingresso pra ter gente mais bonita, né? Tem muita gente feia, entendeu? E isso aí é escancarado, muita mulher fala isso abertamente, né?
Exatamente. Você já viu um vídeo que circula aí no Facebook? Um vídeo antigo, dos anos 80, que aconteceu no Rio de Janeiro. Esse vídeo é como se fosse uma reportagem, né? Uma reportagem que mostra...
Documento verdade. Documento verdade.
Da zona norte indo pra zona sul, nas praias da zona sul. Você lembra desse vídeo?
Sim.
E aí tem uma hora que ela vai... Daí eles mostram lá o povão no ônibus, né? Chegando lá, né? Invadindo a praia, comendo a farofa. E aí eles vão entrevistar uma mulher, uma menina lá, e ela fala com um sotaque bem carioca da Zona Sul e fala assim, esse povo é horrível, esse povo é muito feio. O que significa? Essa mulher, depois essa mulher aí, ela tem um vídeo, você consegue encontrar o vídeo dela depois, ela pede desculpa. Sim, ela pede, ela fala que ela estava errada. Knut, você acha que realmente ela estava errada ou não?
Eu não sei.
Cara, ela falou que é o real, cara, que todo pobre, todo rico quer. O rico quer a distância do pobre. O rico quer a distância do feio. O rico não quer aceitar o feio ali na praia dele, cara.
Tá? Mas assim, será que é só o rico, amigo? Será que o pobre também não tem que ter a distância da pobreza, amigo? Se o pobre pudesse escolher, você acha que ele ia querer ficar junto do pobre? Né? E assim, amigo, tem muito cara que é rico e que vai. Tipo assim. Tu não tem problema com isso. Eu acredito que isso, a gente tá falando de uma classe. Dos ricos, que é visível isso, que tem horror a pobre. Mas tem cara que é rico que é de boa, que visita a favela, que vai em lugar carente, que inclusive vai para ajudar, né? Eu acho que isso não é determinístico, né? Mas isso é realmente, isso explica muita coisa que acontece.
Sim. Falando sobre isso aí, então, Knut, na verdade é o seguinte, se você pegar, vamos pegar as grandes cidades aí, né? São Paulo, Rio de Janeiro, né? Tem bairros, cara, que só tem rico. E tem bairros que os caras chegam a fazer um muro para não enxergar a pobreza. Tá? Por quê? Porque aquela pobreza choca.
Desvaloriza.
Desvaloriza. Eu não quero aquilo perto de mim, né? O rico pensa, né? Você viu como que é a escola? Ó, vou dar um exemplo para você. Se você vai na sede de uma escola, uma sede de escola de gente rica, no Rio, São Paulo, você vê que todos os alunos ali na sede da escola, eles são eles são brancos, eles são loirinhos, eles são educados, eles são bonitos. Então, ou seja, aí você vai na escola da periferia, na saída, o que você vê lá? Vê maluco, vê cara
gordo,
droga circulando, né? E tudo isso, né? Então, O rico, ele quer a distância, cara. Na verdade, eu falo isso, que eu falo assim, pela maioria, sabe? E é uma coisa velada, assim. Fala assim, cara, fica na sua, lá, não vem na minha aqui, eu tenho aqui meu estilo de vida, eu tenho aqui, né, se você vai, por exemplo, num bairro rico, cara, o cara tem lá, ele pinta bem a calçada, ele pinta a fachada da casa, ele coloca umas plantinhas, ele planta uma árvore exótica, os cachorros nas coleiras são tudo cachorro bonito, né? Então ele quer, né? As mulheres que estão passando por ali são legais, né? Uma espiritualidade, né? Super legal, todo mundo dá bom dia, se cumprimenta. E começa a ter aquele arrastão de gente ali, de gente pobre. O cara não quer, cara. Ele não quer isso. Ele quer o status quo de como é. Então essa é a sociedade brasileira, o Knut. Sempre foi assim desde o começo, desde que chegaram os portugueses, desde que o Brasil é Brasil. E digo mais ainda, se você fizer uma análise antropológica nas nações indígenas, né, nos índios, você começa a observar isso também, cara. Sabia que os índios escravizavam outros índios aqui?
Sim.
É, os índios escravizavam. Então, então é o seguinte, os índios escravos mais pobres, eles ficavam um pouco mais longe, né? Que eram os mais feios, né? E os mais bonitos, né, ficavam na deles ali, né? Serviam só para trabalhar. Então eu não consigo ver mudança de hoje para essa época aí. Não tem diferença hoje de um negro que trabalha, né, que mora numa favela, para um negro na época da escravidão. A única diferença é que ele não apanha. Mas é quase igual, bicho. Ele não tem acesso a nada, né? Não tem emprego. Não, bom, depois eu vou voltar a falar nisso.
Tá bom.
Então, Knut, moralmente, a moral do Beta, qual que é a moral que ele tem? Ele se sente um cara excluído, bicho. Um cara invisível. Né? Esses dias eu tava no carnaval ali, eu tava o seguinte, tinha um grupo de umas meninas, assim, de uns 18 anos, todas as meninas nota 7, 8, tá? Até depois eu vou falar sobre uma investigação que eu fiz, é o seguinte, geralmente as pessoas no Brasil, com a mesma nota, eles costumam criar bandos, tá? Por exemplo, mulher nota 7 anda com mulher nota 7. As amigas, o círculo de amizade deles é a mesma nota. Por exemplo, o cara nota 6, ele não anda junto com o cara nota 4, tá? Geralmente é o grupo de amizade deles, eles seguem a mesma nota, tá? E aí cai no que você falou, o pobre também não quer o feio,
tá? Então vamos lá. Então vamos lá, meu. Você falou que o beta, ele tem três sentidos. O cara pode ser beta biológico, social e moral, né?
Sim.
O que é moralidade beta pra você?
Cara, ela é uma moral, sabe assim, que ela é... Ela é... Assim, a sociedade mata a moral do beta, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo pra você. Você sabia que quando um professor é feio... Isso foi feito uma pesquisa, eu sou professor também, eu vi essa pesquisa aí. Quando o professor é feio e é comparado a um professor bonito, você sabia que os alunos aprendem mais com o professor bonito?
Que estranho, né?
Por exemplo, se a professora é bonita, ela tem assim mais, comparada com uma professora, chega uma professora muito feia lá, gorda, todos, né, manca, com os aspectos, né, negativos de uma mulher, e chega uma professora bonita. A professora bonita, ela consegue ter mais domínio de sala, ela consegue que os alunos prestem mais atenção no que ela fala, tá? Uhum. Ela consegue explicar melhor a matéria e logo os alunos aprendem mais. Ou seja, os alunos se sentem mais à vontade, eles preferem a professora bonita da professora feia. Tá? Então, isso é moral, cara. A moral do beta ela é morta, sabe assim, ela é enterrada. Tá?
Sim.
Então ele é um cara que se sente excluído. Tá, fala, Knut.
Não, acho que você tá faltando no seu trabalho é o seguinte. Existe uma parada que eu acho muito interessante, que eu acho que existe um elemento de hipergamia dentro do componente de beleza. Por exemplo, a mulher que é feia, né, ela tende a achar homens medianos mais bonitos do que uma pessoa que é nota 7, entende? Vamos lá, uma nota, por exemplo, tem duas mulheres, uma nota 3 e outra nota 7. As duas olham um homem nota 5. A mulher nota 3 vai achar ele bonito, de verdade, né? Enquanto a nota 7 não vai achar. Isso é o quê? É o próprio indivíduo, né, querendo selecionar sempre genes mais bonitos do que o dela, entende? Isso é pergaminha dentro do componente de beleza, entende? A gente tá sempre querendo ficar com alguém mais bonito que a gente. E isso acontece tanto no homem quanto na mulher, né? Muitas vezes o homem nota 5, ele vai ter uma atração pela mulher nota 5, mas ele vai ter uma atração muito maior pela nota 6, entende? Que existe esse componente de beleza, o componente de pergaminha dentro da beleza. Mas fala.
Sim. Isso foi investigado, mais pra frente eu vou chegar nesse ponto aí, tá? Uhum. Que eu dividi as mulheres em notas e fiz uma pesquisa com elas.
Sim.
Vai falar sobre isso que você acabou de falar. Tá? Vai, uhum. Vou chegar lá, tá bom? Uhum. Então, vamos lá. Agora fazendo uma. Continuando aqui a análise do beta, já falei então biológico, social e moralmente, agora vamos lá. Onde que o beta trabalha? Eu listei aqui, o Knut, vou falar aqui rapidinho. Trabalhadores que ganham menos de um salário mínimo. Tá, os betas ganham. Posso falar aqui rapidinho?
Pode.
Vamos lá. ambulantes rueiros, né, em geral. Vendedor de bala de coco, picolezeiro, engraxate, vendedor de passe de ônibus, né, isso algumas cidades ainda tem, né, jornaleiro, o tio do salgado, pipoqueiro, vendedor de house, vendedor que fica dentro do ônibus, do metrô, sabe, aqueles caras que enche o saco, né, flanelinha, guardador de carro, guardador de fila, tá? Tem muita gente no Brasil que trabalha isso, tem muita gente trabalhando nesses empregos informais, né? Agora eu te pergunto o seguinte, Knut, esses trabalhos aí são bons ou não?
Péssimos. Remuneram mal, pelo menos.
Péssimos, né? Ganham, ou seja, eles ganham até um salário mínimo. Tá? Alguns até algum mês tiram um pouco mais, mas depende, ou seja, ele depende, na verdade, o seguinte, esses caras, eles dependem da. Ele vende uma coisa que o cara não tá precisando comprar. Quem vai comprar não precisa. Mas acaba comprando para ajudar, né? Ou seja, é uma forma de esmola, né?
É uma forma de vindicância, é.
Exatamente. Tá. E esses caras aí, eles são alfas, esses caras trabalhando nesses empregos aí, não?
Claro que não.
Tem alfa. Né? Muito difícil, né? Tá. Agora vamos lá. Os empregos ganham um salário mínimo, tá? Em geral. Uhum. Aí vem, cara, a grande gama dos brasileiros levar tendente de padaria, auxiliar de produção, auxiliar de logística, orelha seca, frentista, chapeiro, lava-jato, office boy, porteiro, entregador, tendente de mesa. Esse grupo que eu falei aqui são geralmente o povo assalariado do Brasil, que ele ganha um salário. Tá? Né, o vencimento dele é um salário. Esse grupo, ele é conhecido como o peão brasileiro. Uhum. Tá? É a grande classe que trabalha no Brasil, que movimenta o Brasil, aí, que ergue tudo. E são todos betas, o Knut, que ganham um salário mínimo. Agora eu pergunto o seguinte, tem cara aí que é chapeiro, que tem 3 filhos, 4 filhos, e vive com um salário mínimo, né? Então esse grupo aí, cara, são todos betas.
Não, o problema que a gente tem que colocar em consideração qual o tipo de mulher que esse cara vai ter e qual o tipo de relação. Geralmente esse cara vai ter que casar com uma mulher feia, ainda vai ter que sustentar ela e os filhos dela, que não necessariamente vão ser deles, entendeu?
Exatamente, né? Tem mulher. Às vezes é o seguinte, vem o que você falou, o prêmio, né? A mulher, ela vem já com um filho e grávida, né? Você tem que assumir. E é o seguinte, se esse cara aí, vamos supor que eu falei, o cara é orelha seca, mora lá longe na periferia, pega 2, 3 ônibus pro trabalho todo dia, chega lá, o trabalho é uma merda, o patrão é uma merda, os colegas de trabalho é ruim, briga todo dia, ganha pouco. Fuma uma carteira de cigarro barato por dia, né? Se alimenta mal. E chega em casa, né, tem encheção do saco da mulher, né?
Não é? Sim.
Fala. Às vezes ainda o cara chega em casa e pega a mulher com o outro, né?
Sim.
É? Ah, o que você ia falar, Knut?
Não, me esqueci agora, prossiga.
Tá, vamos lá. Agora, só pra encerrar aqui, agora eu coloquei aqui mais uma referência de os profissionais que continuam sendo da plebe, que ganham um pouco mais de um salário, tá? Mas eles são assim, já uma forma assim de um pouquinho profissionais, tá? Por exemplo, cabeleireiro, soldador, motorista, jardineiro, pintor, pedreiro, banho e tosa, operador de carro forte, né, que são pessoas que fizeram algum curso, né, que tem um certo profissionalismo, né, que eles já ganham um pouco mais. Mesmo eles ganhando mais que o salário mínimo, continua sendo um trabalho ruim, né?
Sim, mal remunerado. Mas o que eu queria falar é o seguinte, como o beta, ele tem a necessidade de ter sexo, né? Então ele vai ter que sujeitar as mulheres que estão na camada no último quartil, sabe? Que são geralmente mulheres mais feias e com mais problemas, né? Então, Geralmente, o beta, ele não vai ter essa noção de prefiro ficar sozinho, né? Por mais que a gente fique falando aqui de MitGo, né? O betão, que a maioria das vezes não tem nem acesso à internet, né? Ele vai sujeitar a ficar com uma mulher, porque ele não vai querer ficar sozinho. E às vezes ele vai ter que prover essa mulher, ou seja, ele vai ficar cada vez mais pobre por causa desse desejo sexual que ele não vai conseguir controlar.
Sim. Ô Knut, ó, uma coisa acontece muito na cidade de São Paulo, que eu consegui observar é o seguinte. A cidade de São Paulo tem muito, muito migrante brasileiro, né? Tem lá gente do norte, gente do nordeste, gente do sul, tá? Muito, muito retirante, né? Você mora lá. O Rio também tem, mas São Paulo tem mais. Geralmente, o que acontece? O cara que migra, na maioria das vezes, ele é homem, né? Uhum. Sai da cidade, vai trabalhar, mas às vezes é homem, né? E o que acontece em São Paulo é o seguinte, para essa classe pobre aí dos betas, que eu falei todos esses trabalhos aí, tem um desequilíbrio entre o número de mulheres e o número de homens. Por quê? Porque localmente na cidade de São Paulo, tem mais homens dentro desse grupo dos betas, onde tem esse jogo sexual, esse mercado sexual baixo. Geralmente o número de homens é maior que o número de mulheres. O que acontece numa sociedade que tem mais homem que mulher? Cara, o cara vai frequentar a zona de meretrício.
Sim.
Então, na periferia de São Paulo, cara, tem um monte, mas um monte de zona de meretrício, cara. E aí o cara acaba saindo com homem, com mulher, come travesti, come coisa, come trans, come tudo, porque é o que tem, cara. É o que tem, bicho. O cara trabalha o dia inteiro nesses trabalhos ruins aí, o cara trabalha lá em produção, auxiliar de logística, descarrega ferro, tijolo o dia inteiro lá, né? E dão um nome de auxiliar de logística pro cara, né? O cargo. O cara descarrega tijolo, descarrega ferro, poste de concreto o dia inteiro. É jovem, retirante, né? Que não tem uma mulher dando em cima dele, né? E aí o que, que o cara vai fazer? O cara vai frequentar a zona, com certeza, cara. É o que sobra pra ele. E ainda eu fiz uma investigação legal em São Paulo, é o seguinte, o Knut, se você pegar um retirante desses, um descendente de nordestino, ou do norte, de uma região pobre do Brasil, beta, quando ele chega em São Paulo, por acaso ele tem alguma chance com alguma paulistana?
Não, paulistana, lá? É igual a mesma coisa, o brasileiro chega lá em algum país, nos Estados Unidos, vai ter que ficar com o americano, um beta brasileiro, né? Ele vai só ter acesso a outras latinas, né?
Outras latinas, exatamente. É. Quando tem, né? Quando tem. É, o problema da migração é essa, o Knut. Quem vai migrar para outro país aí, né? Você sempre fala em sair do Brasil, o cara tem que estar atento. Bem, o cara que sai do Brasil tem que colocar na cabeça dele que sempre você dá um passo para trás, cara. Tá? Sempre você dá um passo para trás. Agora é o seguinte, se você mora aqui no Brasil, tá aí desempregado, não tem faculdade nenhuma, não estudou, tá patinando, lá fora vai ser melhor que o Brasil, sim. Tá?
Sim.
Só que nem sempre lá fora é melhor, viu?
Sim. Então, vamos lá, você falou que geralmente o beta ele trabalha no subemprego, né? Então ele não tem condição de suprir suas próprias necessidades, ele tá fora da sociedade de consumo, né? Ele não pode comprar um carro, ele não pode fazer uma viagem, ele vive com o dinheiro do mês, né? Ele vive, é praticamente um tipo de escravidão, né? Porque ele é obrigado a pagar as contas, né? Se ele não trabalhar, não pagar as contas, né? Tá ferrado, né? Então, ele não consegue acumular nada, geralmente ele não tem dinheiro no banco. Se acontece algum imprevisto, ele tá dependente do serviço público de saúde, né? Então, ele vive no dedo da navalha, né? Então, esse é o estilo de vida beta. Não sobra nada, não tem nenhum conforto pra ele. Quiçá pra uma pessoa, pra uma mulher ou pra uma criança, né?
E é o que eu vou falar agora no próximo passo que eu coloquei aqui, Knut. Que o título agora aqui é Estilo de Vida do Beta. Eu vou abordar aqui, ó. Diversão, alimentação, saúde, educação e religião.
Sim. Aqui tá, a gente vai ver que tudo isso colabora. Vira um ciclo vicioso, né? Que só piora
do cara. Exatamente, cara.
Não é possível.
Então vamos lá. Deixa eu fazer uma reflexão aqui. Então, falando do estilo de vida de um beta, o que, que ele tem, o que, que sobra pra ele de diversão? O que, que você acha? O que, que o beta faz de diversão?
Videogame?
Ah, exatamente. Exatamente. Ó, então vamos lá. Tem um videogame, tá? Jogos online, tá? De vez em quando rola uma reunião entre os amigos, né? Rola um churrasquinho na casa, né? Lá na laje. Uma sinuquinha, não encontra? Às vezes pra jogar uma sinuquinha no boteco, né? Tá? Mas em geral é o seguinte, ele é desprovido de vida social, o beta. Muito pouca vida social. Quer ver? Vou dar um exemplo pra você. Quando tem assim, uma festinha, um bailinho em tal lugar, ele é convidado. Vou dar um exemplo pra você aqui, Knut. Você já foi convidado pra alguma degustação de vinhos, queijos, canapés na cobertura lá do Matarazzo?
Nunca. Pra mais de um ano não fui convidado pra nada, meu.
Então, é porque nós somos betas, né, bicho? Então, o beta, ele não é convidado pra uma festinha, cara. Cara, ó, vem aqui em casa, vai rolar. Fiz um pedido aqui de um cento de salgado, vai ter uma Heineken, uma Bud gelada. Vamos tomar aqui, bicho, né? Nós vamos tá vindo aí um amigo meu que ele é mágico, vai fazer umas coisas legais aqui e tá? Cara, o beta não tem acesso a isso, bicho. Então o beta, ele tem isso que você falou, videogame, de vez em quando churrasquinho, uma sinuca, filmes, né, Netflix. Netflix é feito pra beta, né, cara? Uhum. Né? Se observar todos os seriados lá, tudo é seriado, é história de um beta, né? Que trabalhou, se deu bem, muito, muito homossexualismo, né? Sempre o personagem no final, né? Bom, é isso que estão querendo colocar na nossa cabeça. Vamos lá. E os fins de semana, cara, acontece o que acontece com o beta. Vamos pegar um exemplo. O cara que é a orelha seca. Trabalhou a semana inteira. Fim de semana ele faz o quê, Knut?
Ou ele vai beber cerveja, né? Ou ele vai pra igreja. Ou ele não faz absolutamente nada e fica dentro de casa. Só isso.
Porque ele tá cansado. Cansado. Ônibus o dia inteiro, né? 4 horas de condução, trabalha mais 8 horas, né? Chega em casa, o que ele vai fazer? Vai dormir, bicho, fim de semana.
Sim, mas olha, né? Só, essas próprias opções que sobram na igreja, muitas vezes esse cara vai ser explorado, vai deixar 10% na mão do pastor. Isso pode ser prejudicial. Mas a outro tipo de atividade, que é beber cerveja, também pode ser prejudicial para a saúde do cara, né? Então, bem ou mal, as poucas opções que servem pro beta, né, são muito lesivas à saúde física, emocional e financeira dele, né?
Com certeza. Ó, em São Paulo, Knut, tem um monte de padaria, e também assim,
umas coisas
padaria, padoca, que elas estão localizadas na periferia, né? Que elas são para atender o povo trabalhador de São Paulo, né? Geralmente o migrante, tudo beta, chega lá uma música horrível, sertaneja, alta. Cara, o que que dá lá? Lá você vê toda a característica, os caras são tudo beta que estão ali, tudo beta. É, bêbados e arrumando confusão entre eles. Então, ou seja, o cara paga pra beber, ali ele bebe, ele começa na cerveja, aí vê que tá acabando o dinheiro dele, vai pra pinga, né? Pinga, Maria Mole, Raizada,
Caninha da Roça,
Canelinha, né? Coquinho, todas essas porra aí, né? Que feito, né, com a pinga mais barata.
Cigarro do Paraguai.
Cigarro paraguaio, né? Que todos eles fumam, né? E aí, bicho, olha a diversão do cara. Sempre o cara acaba encontrando confusão, cara. Cara, da briga, da facada, o cara perde os dentes. Então, você vê onde que chega o beta, cara. Sim. Isso é a diversão do cara, bicho.
Né? Ou o futebol, ele fala também do futebol, né? O beta do Brasil, ele tem uma religião, né? É o futebol, geralmente é o Flamengo ou o Corinthians, né?
Exatamente, eu até coloquei em algum lugar aqui, deixa eu ver, tá mais pra frente aqui, bicho.
Sim.
Tá, eu coloquei em algum lugar aqui futebol, né? Tá,
mas sim, vamos. Mas é outro coping que é perigoso, não vou te falar que é perigoso, mas assim, consome muito tempo, porque geralmente o cara que gosta de futebol, ele vai gostar muito de assistir programa de resenha, ele vai querer acompanhar o time, as notícias do time, vai ficar pior que uma religião, consome o dia inteiro. Fora que quando o time perde, ele vai ficar triste de verdade, né? Porque ele participa da derrota, né? Assim como ele participa da vitória, né?
Fica mal, ele fica deprimido, ele fica com febre, né? Isso aí é o que acontece. Por que eu não gosto de futebol, Knut? Porque isso é tudo uma coisa do armado, né? Eu lembro que esses dias você falou que você conheceu o Ronaldo, né? Você
sim, conheci
pessoalmente ele, né?
Conheci.
E você falou que ele não é um cara legal, né? Porque o cara tá já abonado e o cara não quer mais ficar dando autógrafo e ficar sorrindo pra ninguém, bicho, né? E eu, na verdade, todo jogador de futebol, bicho, o cara tá cagando pra torcida, cara. Né? Não, o cara quer saber do dinheiro, bicho. Né?
Uhum.
Knut, vou continuar aqui então. Vamos lá. Então, daí, olha só, daí que eu coloquei na diversão. Olha lá. Encontro religioso acaba sendo uma diversão e socialização. Por quê? Porque é o que você falou, né? Chega lá. Você já viu falar que tem algumas igrejas aí que arranjam casamento?
Sim, muitas.
Né? Muitas, né? Então, chegar lá, por exemplo, eu tinha uma empregada aqui em casa que os caras arrumaram um cego pra ela casar. Um cego.
E ela casou?
Casou, foi morar com o cego lá na fazenda, num sítio ali.
Pra ela é vantagem.
Tá vendo como que é, bicho?
Ela cuida do cego e o cego provê ela, né?
Cara, o cego, na verdade, o cego não consegue mais trabalhar, bicho, não consegue mais, né? Não consegue mais ver. O cego cuida dela. Pra ela é bom porque ela era uma mulher nota 2, 3, conseguiu um casamento. Falou que o cara é bonitão, nunca vi, né? O cara é bonitão, mas é cego. Mas como o cara só casou com ela? Porque ele nunca viu ela, né, bicho?
Pra ele, ela é bonita, uma... né?
É. Cara, pros dois foi bom, né, cara? Ele tá precisando de alguém que cuida dele, o cara já tava velho, né? Então ela cuida dele e de noite, né, rola tudo. O Knut, então, um encontro religioso, né? Então eu vi, eu fiz uma investigação também, é o seguinte: quando você vai em bairros pobres, né, bairros, né, da periferia, lá na Grande São Paulo, né, cidades ali do ABC, que são muito pobres, você vê uma concentração de religiosos, né, de igrejas, muito maior do que em outros lugares, né?
Uhum.
Tá, isso é fato. E aí eu vejo o seguinte: muita gente, cara, ele chegava no fim de semana, ele realmente se arrumava com toda a vontade para ir na igreja. Chegava lá no final da igreja, eles geralmente iam para uma pizzaria, né? Uma pizzaria barata, né? E lá eles conversavam, trocavam informações, arrumavam casamentos.
Não, sabe, né, qual é o problema? Sabe qual ponto, meu? Ali eles eram gente, né? Ali eles eram respeitados, porque ali a questão do status é menos forte do que no resto da vida deles, né? Porque no dia a dia eles são tudo subempregados, né? Todo mundo olha para eles de cima para baixo. Então a única oportunidade deles terem relações verdadeiras, né? Vida digna, né? De pessoas que estão no mesmo ponto delas, estão ali de verdade para elas, é nesse ambiente religioso, entende? Às vezes o cara é um engraxate, né? Ou sei lá, ele vende bala na rua, mas na igreja ele é diácono. Então ali ele é respeitado, entende? Então é por isso que a gente não pode deslegitimar esse componente religioso da vida do Beto. Às vezes é o que conta da vida dele. Ele só é ele mesmo ali. O resto é um personagem que ele é obrigado a ter.
É, e foi aquilo que eu falei no começo do podcast aí, que eu falei que a religião ela é importante para algumas pessoas, para esse sentido, cara. Tá? É, se não tivesse religião, o cara ia fazer o quê, bicho? Quinta de semana?
Nada.
Ele vai lá, ele perde muito, não vai fazer nada, exatamente. Tá? Ele se encontra bem, e aí que cai naquilo. Eu sou a favor, eu aplaudo esse tipo de encontro. Porque senão o cara, meu, eu tô vindo aqui falar do beta, mas não é porque eu não gosto. Porque eu sou beta e consigo ver essas coisas também. E é a real essa, bicho, né?
Uhum.
Tá, Knut, passando pro próximo passo. Vamos lá, como que é a alimentação de um beta, Knut? Seguinte, existe dois tipos de fome, né? Né? A fome quantitativa e a fome qualitativa, né? Então a gente começa a olhar lá aquela organização, a FAO, né? De controlar o alimento no mundo. Ela faz algumas recomendações, né? Você tem que comer 6 porções de fruta por dia, castanhas, nozes, suplementação. Né? Agora vem cá, o beta tem acesso a isso aí ou não?
Não. Geralmente o beta vai ficar obrigado a manter uma alimentação muito dependente de carboidratos, né? E também de sódio, né? Por causa dos conservantes, né? Além disso, ele também vai se alimentar muito de grãos, que é o que é mais barato, né? Ele tende a comer, a alimentação do beta tende a ser muito fraca em relação a proteínas, né? Logo ele tem sido desnutrido, a imunidade dele fica baixa, né? E por isso às vezes ele fica muito doente. Além disso, se você colocar a questão de que ele geralmente exagera muito no sal e na gordura, o que faz com que ele tenha no futuro mais problemas coronários e cancerígenos. Então, basicamente, a própria alimentação do beta é ele se matando aos poucos, né? Porque o único prazer que ele tem é o prazer da comida, né? Então, às vezes, ele vai tomar aquela Coca-Cola, vai se entupir de açúcar, de sódio, né? De glúten. É tudo que vai diminuir a vida dele no longo prazo, né?
Você falou tudo que eu escrevi aqui, cara. Tá? É um refrigerante barato, né? Um refrigerante barato que tem acesso a todo mundo, né? É, desde criancinha, muito refrigerante, muito carboidrato e nada de alimentação saudável. Até sobre isso, Knut, tem até algumas teorias da conspiração que falam sobre o seguinte. Você sabia que se você fizer uma análise, a quantidade de esperma vivo de um homem dos anos 50 e comparado com um jovem hoje de 18 anos, ele tem menos da metade de esperma vivo que tinha nos anos 50, cara?
Sim.
Isso se deve à nossa alimentação. Então, o que está acontecendo, cara? Tem gente aí, como por exemplo, não sei se eu posso falar aqui um nome, cara, de umas companhias aí americanas que... O que acontece? Eles mudaram geneticamente, né, eles praticaram a transgenia de muitos grãos, inclusive tudo que a gente come, e aí eles estão matando nós aos poucos. Eles estão nos matando. Eles escolhem quem vive e quem não vive.
Uhum.
Tá? Isso acontece, cara. Já foi constatado, cara. A nossa alimentação ela é muito fraca, muito fraca, né? O que você vai no, o que tem no supermercado pra gente comprar é o que eles querem, cara. Totalmente modificado, né? É, geneticamente e por aí vai. Então, ou seja, a dieta do beta é assim. Uma dieta pobre, né? Uma dieta O Beta não vai num restaurante toda semana, né? Ele não vai num rodízio de sushi, vai lá, come bastante salmão, come presunto de Parma, né? Castanhas, não é nada disso, né, bicho? É tudo o que você falou, né? Grãos, né? Basicamente arroz, mandioca. Quando come uma carne, é uma carne de segunda, terceira, né? Uma costela e por aí vai, né, bicho? Fígado. Knut, deixa eu te contar um caso que aconteceu aqui. Um amigo meu. Tem um amigo que ele. Bem pobre ele, né? Ele um dia tava na fila do açougue, com algumas moedinhas na mão, para comprar um pedacinho de carne para alimentar a família dele. Uhum. E aí chegou um gordo rico, né? Um gordo avarento, né? Na fila, e gritou pro açougueiro. Falou assim, ó, que carne que você tem aí? E o açougueiro respondeu, tenho só essa carne aqui. E ele falou, isso é carne para cachorro. E saiu fora. E aí esse meu amigo falou, cara, você vê como que é, bicho? Eu nem dinheiro para comprar carne para cachorro, para mim comer eu tenho, cara. Então você vê, isso é o beta, cara. O alfa, o rico em geral, né? Vamos falar o rico, não, o rico beta, o rico. Ele vai no açougue de luxo, né? Que é chamado de boutique da carne, né? Ele compra carnes selecionadas, ele
corte,
tem tudo acesso,
né?
Bicho. É, e o pobre, coitado, né? O pobre beta. Não. Vamos lá, o Knut. Então, sobre alimentação foi isso aí. Vamos lá, sobre saúde. Como tá a saúde do beta?
Geralmente o beta ele é obrigado a dormir pouco, porque ele tem que pegar lotação. Geralmente ele fica 2 horas no ida e volta para chegar em casa, porque geralmente o beta ele mora em algum lugar bem distante ou numa periferia, né? Então ele é obrigado a pegar um transporte no qual ele é amassado para chegar no trabalho, né? Geralmente é um subemprego, né? Então ele já chega no trabalho estressado, ele é obrigado a dormir pouco, né? Ele às vezes sofre assédio moral no trabalho, isso aumenta o HCl do sangue dele, tende a ter mais problemas de estresse e coronárias em função disso. E às vezes ele tem pouco tempo para se alimentar, vai ser obrigado a comer fast food e dá-lhe sódio, e dá-lhe carboidrato refinado, né? E dá-lhe açúcar, né? Aí o cara fica estressado, vai fumar, vai beber. Ou seja, a vida do beta é um suicídio de longo prazo, né?
É uma, como falar assim, uma forca, né? O cara tá na forca que vai durando, né, anos, até que chega uma hora que a panela explode, bicho. Então, bom, é o seguinte, vamos lá, o Beta ele pratica exercício físico, Knut? Ele sai pra fazer uma caminhada, uma corrida?
Nem tem tempo.
Bicicleta?
Nem tem tempo.
Não tem tempo, né? Ele vai numa academia, né?
Às vezes você até vai. Não, no nutricionista não vai. A academia pode até ir, mas no nutricionista não vai, não.
Tá. Então, o que eu coloquei, né? Ele não dorme às 8 horas por dia. Agora, vem cá, como que tá... Quando eu falo o seguinte... tem um momento que ele vai praticar exercício, né? Um dia eu conversei com um sujeito aqui, um beta também, né? Ele falou o seguinte, cara, eu já trabalho o dia inteiro. Ele não é, porque o cara não é um cadeirante, ele não é um coxo. Isso, eu perguntei, tem um momento do dia que você se troca de roupa, coloca uma roupa de atividade física e vai sair para fazer? Não, não, não tem. Então, ou seja, muita gente acha que está se exercitando no trabalho, mas não está. Tá? Porque são exercícios fora do contexto, né? Não são regrados. Tá? Embora alguns tenham, por exemplo, o pedreiro, ele tem uma saúde boa, porque às vezes ele vai de bicicleta, né, para o trabalho. Trabalha o dia inteiro carregando cimento, batendo massa. Né? Às vezes ele até tem, né? Tá bom. Agora é o seguinte, Knut, sobre a saúde, por exemplo, a saúde dos dentes do Beta. Como está a saúde dos dentes? Ele vai quantas vezes no dentista?
A chance do beta ter. Como ele consome muito. Todo beta consome muito carboidrato, né? Então, geralmente, muito açúcar e doce, né? Então, a chance do beta ter um problema odontológico no trabalho é pouca, né? Então, geralmente, o beta ele espera ficar com dor para ir no dentista, né? Então, muitas vezes o beta ele fica refém não só da extração dos dentes, mas uma hora ele vai acabar sendo apresentado a dentadura.
Exatamente, né? Exatamente. E tem muita gente ainda que ele vai no dentista é para arrancar, né? Não é para tratar.
Né? O cara tá tão desprovido, né, de negócio de beleza, né? A vida dele não vale nada, né? Então.
E aí, que eu pergunto pra você, cara, nessa coisa, a mulher quando vê um cara sem dente, ela sente alguma atração ou não?
Ah, acredito que não.
Daquele sorriso que ela aparece. Não. Então vamos lá, a gente cai no poço sem fundo, né? Então vamos lá, esteticamente o dente é feio. E agora a saúde mental do Beta, como que é, o Knut? Tem harmonia no trabalho, na casa dele, ele pratica meditação, yoga, faz uma limpeza de pensamentos, uma aromaterapia, alguma coisa assim, ô Beto?
A vida dele é frenética, a corrida só trabalha no sistema límbico, né? O cara desde manhã até de noite só pensa na própria sobrevivência, né? E é só cobrança, é só demanda, é só ameaça, é medo de perder emprego, medo de perder a mulher, medo de perder os amigos. Tem que ficar preocupado com o que os outros vão pensar dele, porque ele é o animal mais fraco da floresta, né? Então ele tem que ficar pensando, ah, será que vão gostar de mim se eu falar isso, aquilo, né? Ou seja, ele não tem a capacidade de falar aquilo que quer, de se expressar, né? Ele não é mesmo, o trabalho dele, geralmente ele trabalha alguma coisa muito padronizada, então ele não se enxerga no seu trabalho, ele não tem gratificação pelo que ele faz. Logo, o cérebro dele não libera serotonina diariamente, logo ele é extremamente infeliz e vai ter que lutar sobre isso aí com outras coisas, né? Geralmente vai ter uma vida infeliz, então vai passar para as drogas, ou vai tentar compensar isso com uma mulher, e aí, amigo, aí o filme conta o final mais triste possível. Mas basicamente isso.
É exatamente isso aí, cara, né? Ele não tem acesso a nada disso. E às vezes o cara até tem uma capacidade, né, intelectual ou de fazer alguma coisa melhor, mas ele é assim, hostilizado, né? Ele é hostilizado, ele é massacrado. Um dia eu conversei com um sujeito, um trabalhador também, um peão, e ele falou, sabe qual foi o termo que ele usou pra mim, cara, da vida dele? Pô. Ele falou o seguinte, cara, às vezes eu me sinto sufocado, bicho. Ele falou, a rotina me sufoca, bicho. E é isso que você falou mesmo, né? Não tem diversão, não tem serotonina, não tem acesso à procriação, não tem sexo, não tem nada.
O problema é que ele tem acesso a todo o marketing da sociedade de consumo, mas não tem os meios, nem a oportunidade, né? E esse que é mais cruel, né? Ele não tem nem sequer a oportunidade de poder lutar por esses meios de consumo ao qual ele é obrigado. O Beta, ele já nasce assistindo comercial de televisão, sabendo aquilo que ele quer ter. Colocam na cabeça dele que ele precisa ter aquilo, 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 só que não dão pra ele os meios pra ele conseguir aquilo. Então ele tem muita frustração, um sistema de impotência muito grande. Não só em relação à mulher, né? Por exemplo, ele vê comercial de carros que ele nunca vai ter, comercial de computadores que ele nunca vai ter, mulheres, ele vê mulheres na televisão que ele nunca vai beijar uma igual, né? Então isso cria um sentimento de impotência, né? E de emasculação nos homens modernos, né? Inclusive, muito que a gente fala os homens modernos estão na pior, muito em face da questão dessa desigualdade que está metralhando o homem comum, né? Porque hoje, com o advento das tecnologias, né, o trabalho braçal nunca foi tão menos necessário, né? Tão pouco necessário.
Os tempos mudaram, né? O que você falou é uma coisa interessante, eu me lembrei agora aqui, esses dias eu estava na academia e tinha uma mulher, mais ou menos nota 8, né, até um pouquinho mais, boto barra 10, fazendo uma atividade lá, e ela estava com fone de ouvido. E chegou um sujeito para falar com ela alguma coisa, tentou uma aproximação, sabe, assim, trocar uma ideia, trocar um papo. Cara, a mulher nem tirou o fone de ouvido, cara, para falar com ele, bicho. Não quis nem bater, o que você falou, cara, não tem, né? A saúde mental dele vai se deteriorando e ele vê propaganda de mulher, ele vê propaganda de carro, ele vê propaganda de cigarro e tudo, e não tem acesso a nada disso. Pior ainda, cara, ele vai num shopping, né? Passear num shopping, porque tem Beta que a diversão também é passear em shopping, né? Uhum. Vai lá, mas ele pode comprar aqui lá. Ele pode entrar aí no. Vou falar o nome de um restaurante aqui, posso falar?
Claro.
Por exemplo, vai no Outback. Ele passou, ele viu a propaganda do Outback no Instagram dele. Ele pode entrar no Outback, Knut?
Pode entrar. Só isso que ele vai fazer. Entrar.
Ele vai no comer um sorvete daqueles importados lá, que daí da Häagen-Dazs, que tem o quiosque em tal lugar, tomar um cappuccino em tal lugar. Cara, o cara não tem acesso a nada, bicho. E pior que é o seguinte, Knut. Isso me preocupa, bicho.
Não, sabe o problema? Porque... É aquele negócio, é a vida, né? A vida dele, que a vida da gente, cara, a gente tá aqui pra experimentar as coisas, pra conhecer pessoas, pra ter sensações, né? Coisas que tenham significado. E a vida do Beta, né? É uma vida que acaba que o cara não vive, né? Ele vive só pra trabalhar, só pra fazer a vontade dos outros, né? Só pra trabalhar pros outros. No final, ele tá trabalhando, a mulher é o cara é empregado do cara, e quem tá vivendo é o patrão dele. É o patrão dele que tá viajando, é o patrão dele que tá fazendo o que quer com a vida dele, é o patrão dele que tá fazendo decisões com a vida dele, né? Que tá vivendo a vida de forma digna e plena, enquanto ele tá só trabalhando pra não morrer de fome. Então, só ele não vive, exatamente, ele sobrevive.
Exatamente. Aí eu te pergunto o seguinte: tem alguma diferença desse sistema nosso de sociedade para a época da escravidão brasileira?
Claro que tem diferença.
Tem alguma diferença?
Claro que tem diferença. A escravidão era muito pior, tá? Mas eu comparo que realmente a situação do Beta. O pessoal tem aquele ditado, né? Não é que a escravidão acabou, ela simplesmente se estendeu para todas as coisas. Mas mesmo assim, eu acho que a escravidão. Comparar o que a gente tem hoje com a escravidão, falar que é igual é uma. É uma desonestidade tremenda, né? Hoje não existe castigo forçado, hoje você pode sair, trocar de empregador, né? Por mais que o mercado de trabalho tenha muita questão de exploração, de trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão, né? A situação, por pior que seja, não é igual como era antigamente, né? Em que você, seu filho era escravo, em que você não tinha uma série de direitos, porque você não é uma pessoa, você é uma coisa, né? Hoje, bem ou mal, todo pobre, ao menos, tem cidadania.
Eu vejo uma diferença só o seguinte, cara. Eu vejo um círculo vicioso que, na verdade, hoje o pobre, ele só não apanha. Né? Aliás, ele apanha da vida, né? Mas ele só não apanha do senhor lá, do senhor de engenho, né? Na senzala. Mas vamos, não, tudo bem. Vamos lá. Continuando aqui, então, aqui no Tibão. Então, a qualidade da saúde física e mental do Beta é um desastre, né?
Uhum.
E falando sobre educação do Beta. Ele tem acesso a alguma biblioteca? Quantos livros ele lê por ano?
Zero.
Ele entra em livrarias?
Zero. Hoje, o que o Beta, ele vai. O máximo de notícia que ele tem é o que ele tem no YouTube, né? Ele tem o que ele aprende no Facebook. Ele lê só as manchetes, né? Ele se acha extremamente bem informado, porque ele acompanha um canal de conspiracionista, né? E aí ele escolhe lá um nicho, seja lá de esquerda ou de direita, e fala que todo mundo que discorda dele tá errado, né? As pessoas hoje estudam muito pouco e se acham cheias de si, né? Basicamente são muito convencidas das suas próprias ignorâncias, né? Então, e não tem acesso ao conhecimento formal, ao conhecimento acadêmico, né? E nem valorizam, né? Eu vejo que hoje essas gerações, elas têm um costume muito ruim, que é o de não ler. As pessoas não têm o hábito de ler, né? E isso faz com que os debates sejam cada vez menos qualificados, né? E você vê até o vocabulário das pessoas, é um vocabulário muito pobre. Às vezes, na mesma frase, você vê duas palavras iguais, entendeu? Isso aí atrofia o cérebro, cara. O Beta, ele não tem acesso à educação de qualidade. Geralmente, ele vai ser obrigado a frequentar uma escola, isso quando vai à escola, né? A uma escola pública, onde ele vai ter que estudar com professores que não querem estar ali, ou porque são mal pagos, ou porque são sindicalizados e querem fazer greve, entendeu? Então, ele vai ter uma péssima educação, vai fazer o Enem, provavelmente não vai passar, e quando terminar a educação dele, ele vai ter que ir para o subemprego e nunca mais vai estudar mais nada. Ou ele vai ter que ir para uma esquina.
Vida, né?
Ou seja, ou na melhor das hipóteses, ele vai ter que fazer uma esquina, ele pagando, né?
Knut, eu vou estender a sua fala e vou falar o seguinte, olha só. Eu sou professor universitário, né? Já fui professor de segundo grau e tudo, né? Já tive mais de 2.000 alunos aí que passaram por mim. E eu falo para você o seguinte: dos universitários do Brasil, dos que eu tive, 96% deles são analfabetos funcionais.
Não sabem ler.
Se você. Não sabem ler. Se você passar para ele o seguinte: uma bula de um remédio, a posologia de um remédio. Tá assim: tomar 3 comprimidos 4 vezes ao dia. Ele não é capaz de identificar essa frase. Não é capaz. Uma simples, uma regrinha de 3, né? Por exemplo, ó, eu vou do Rio para São Paulo em tantas horas. Agora, se eu quiser ir em menos tempo, quanto. Sabe, uma regrinha de 3 simples, assim, cara, não é capaz. Fazer uma conta matemática, não é capaz. Não é capaz. Mas daí eu quero saber o seguinte, Knut, olha só. Se você pegar, vamos dar um exemplo. Se você estudou em escola pública,
sim.
Pegou todos os alunos que estudaram da sua época. Até hoje, se você analisar esses alunos aí, todos esses alunos que estão em todas as escolas públicas do Brasil, todo, não estou falando só, só no Rio, São Paulo e grandes cidades, não. Em todas as escolas públicas do Brasil, cara. A gente está formando uma legião, cara. Uma legião de incompetentes, cara. Depois que criaram a aprovação automática no Brasil inteiro, nós temos uma legião, bicho, de pessoas que não são capazes de fazer nada. E aí vai estabelecer sempre aquela coisa do rico e do pobre. Se você vai na escola de rico, geralmente eles querem estudar medicina, né? Eles querem para medicina, odonto, coisas mais difíceis, né? E aí eles têm acesso a tudo, né? Falam 2, 3 idiomas, eles têm uma família estruturada, o pai, quando criança, leu com ele alguns livros, eles falam sobre filosofia, sobre sociologia, né? E outras coisas, né? História de guerra, história de, né? Ou seja, o filho do rico, ele tem acesso a tudo isso. E o filho do pobre, em vez de ele aproveitar e estudar, ele não estuda, cara. Ó, uma escola pública, o que você acha? Uma jovem, o que um aluno faz hoje em uma escola pública aqui hoje? Pensa próximo da sua casa aí. Que tem, né, mais de 200 alunos estudando.
Aprende educação sexual, sacanagem e usar pó, cheirar pó e fumar maconha. Isso acontece em escola pública hoje em dia. Na minha época, então, aprendi esse português, inglês, matemática, geografia, física, hoje ideologia de gênero, educação sexual, sacanagem. É isso que eles aprendem. Não é de se esperar que aconteceu.
Se respeitar o
professor. É, hoje o professor apanha. É. Na minha época,
Agora, o que vai acontecer com o Brasil, Knut, nos próximos anos, cara?
Cara,
essa base de alunos.
Amigo, essa galera vai votar. Essa galera vai votar, tá? Então não fiquem achando que esse discurso meritocrático vai ser positivo. Por quê? Porque você está jogando milhões de seres humanos completamente desqualificados no mercado de trabalho. Evidentemente eles não vão ser bem alocados, não vão conseguir um bom salário, né? Na cabeça de vocês, eles vão, né? E aí o que eles vão fazer? Vão pedir para o Estado benefícios sociais, né? E aquele negócio, para você ele não tem poder nenhum, mas ele tem o poder do voto. Então o que ele vai fazer? Ele vai votar em políticos cada vez mais populistas, cada vez mais socialistas, né? Que vão impedir ainda mais a liberdade econômica, que vai aumentar ainda mais o ciclo de pobreza do país. É isso que acontece.
Ou seja, o Brasil está fadado a sempre ser um país de terceiro mundo, cara.
Sim, não tem a menor chance de ser.
O que o Brasil é? O Brasil é o pinico de outros países, cara. Mas é isso que eles querem, cara. Eles querem manter essa educação. Vou falar assim, o seguinte: o último governo ficou 13 anos no poder aí. E o que melhorou de educação? E nunca vai melhorar. Bom, nunca vai melhorar. Bom, o Knut, vou seguir aqui, tá?
Uhum.
Vamos lá. Para encerrar aqui esse começo. O beta no mercado sexual. Vamos lá. Então é o seguinte, o beta, né? A gente sabe as notas do beta. O beta em seu. Porque é o seguinte, depende da nota do beta, se for muito ruim, ele se torna um beta em seu.
Uhum.
Tá? Que é o seguinte. Ele tenta fazer de tudo, mas ele não consegue, jamais ele vai conseguir levar uma mulher para a cama, né? Ele vai tentar, ele vai sair, aqui na minha cidade tem muita gente assim, cara. O cara sai na balada com os amigos, cara, ele toma uma cerveja, ele curte uma banda tocar, um som, bate um papo, toma, né, fuma um cigarrinho, mas o cara não consegue nada, bicho. Tá? O cara fica anos sem conseguir nada, bicho. Anos e anos, tá? Então o que a gente vê? O que o cara não tem chance, bicho. Não tem chance. Tá? Quando tem chance, vai ser com mulher que tem nota muito abaixo que ele. Então, por exemplo, pro cara ser beta em seu, ele tem que ser lá de 4 para baixo, né? E aí, que nota que mulher que é um cara nota 4, nota 3? Vai ser a mulher nota 2, né?
Sim.
E aí ele não quer, né? Aí ele não quer, tá? Então é isso aí, no mercado sexual, cara, o beta, ele é um invisível, ele não joga, ele só assiste, ele tem muito acesso à pornografia, tá? Eu vejo alguns canais aí que falam sobre NoFap, cara. Uhum. Cara, o NoFap, ele é impraticável pro beta em seu, cara. Tá? Ele não tem
opção,
com fundamento pro beta em seu. Não tem fundamento, cara, o que o cara tem é um celular pra ele ir no banheiro, bicho, né, ver lá de vez em quando um sonho que nunca, cara,
vai ter, mas é fogo, né? O NoFap, você negar o único prazer que sobrou pro cara que não tem prazer nenhum, né?
Pois é, é uma teoria, essa teoria do NoFap, ela pode ser até que funciona com algum grupo de pessoas, bicho. Quem são esse grupo? Por exemplo, o cara que é um alfa, tá? Um alfa chat, nota 8, nota 9, que ele tem um problema, que ele tá viciado em masturbação, tá? Aí, nesse caso, você pode aplicar o NoFap nele, sim, se ele quiser, né? Tudo bem, mas esse cara, ele já tem, ele não vai atrás de mulher, a mulher vai atrás dele, né?
Uhum.
Não cabe o nosso caso aqui, que são betas, né, bicho? Tá, Knut.
Sim.
Se eu tô estendendo muito aqui, mas eu vou continuar um pouquinho, né?
Pode funcionar, amigo.
Bom, então vamos falar sobre a minha tese. Então, a tese, ela surgiu a partir da curiosidade epistemológica que eu tenho, né? Desde cedo eu me punha a observar o comportamento das pessoas, né? Eu via pessoas feias, pessoas bonitas, e por que as pessoas andavam do jeito, qual que é por exemplo, olha só, é antropologia sobre tudo isso, né? O jeito que você se veste. Se você olha uma pessoa, sem você olhar o rosto dele, vamos, eu vou pegar uma foto e vou tapar o rosto da pessoa, você vai olhar só para os trajes dessa pessoa, você já não sabe se ela é beta ou não?
Acho que sim.
Já sabe, né? Então, uhum. Então é o seguinte, eu tinha essa curiosidade, né? Então, e aí eu tive acesso uma vez a uma pesquisa, né? Que fez feito com criancinhas de uma escola, tá? Criança lá de 4 anos, 3 anos. Então, eles começavam a mostrar umas fotos para as crianças que eles estavam observando, na verdade, o racismo, né? O preconceito. E colocavam uma foto de uma criança feia, de uma criança negra, de uma criança indígena, e etc. E ia perguntando para ele, qual que você quer brincar? Esse ou aquele? Né? E a criancinha começou a responder. Então é o seguinte, a gente já via que já com as criancinhas, elas não queriam gente feia perto delas. E aí, o estudo identificou o seguinte, né? Que o tinha então a pessoa feia, né? Aí depois vinha o negro, depois vinha o índio estava abaixo do negro na pesquisa. Mas tem uma figura que estava abaixo de todos eles ainda. Que no Brasil, inclusive, essa pessoa, essa figura, né, esse estereótipo, ele sofre mais preconceito que todos. Mais que o índio, o negro, o feio, né? Sabe qual que é? É o obeso. O obeso. O gordo. O gordo, Knut, o gordo não arruma emprego, cara. Pega um gordo e leva ele lá pra arrumar emprego. Vamos lá, vai fazer uma entrevista aí. Trabalhar aí na área de TI, na área de né, atendente de shopping, balconista de loja, uma loja de material de construção, depósito. O negro, o gordo, ele encontra um emprego assim? Sabe por que não encontra?
Fala!
Geralmente, o gordo está associado à preguiça. O gordo está associado à preguiça. Então ele já é desclassificado ali na entrevista já.
Interessante.
Tá? Na entrevista. E, sim, foi feita uma pesquisa assim. O gordo ele é desclassificado já no começo. Tá? Infelizmente, não é isso, né? Estão aplicando uma coisa. Antigamente, você lembra que tinha no jornal um ponto assim, falava o seguinte: procura-se pessoa para trabalhar na recepção de hotel, etc. etc. Boa aparência e exigência.
Uhum.
O que significa esse termo boa aparência? O que significa?
Bonito, né?
Quando pediam antigamente. Uma pessoa bonita, né? Ou seja, é pessoa feia, né? O beta, né? O beta é feio, né? Ele não é aceito, bicho. Então, a exclusão, ela vinha já no jornal, cara, antes da entrevista. Antes de você ver a pessoa, já tinha exclusão. Tá vendo? Então, tá aí tá um ponto da minha tese, né? Tá. Então, Knut, funciona assim, né? Todo mundo quer ser amigo de gente bonita, né? A gente bonita é convidado para um monte de coisa, e o pobre não tem nada disso. O pobre feio tá, né? Knut, deixa eu te falar uma coisa aqui rapidinho, olha só. Eu morei um tempo na Índia também, e lá eu observei o seguinte, né? Tem um sistema de castas na Índia, tá? Tem um sistema de castas. Esse sistema hoje está proibido na Índia, né? O governo proibiu isso lá nos anos 70, já foi proibido as castas, mas dentro deles ainda existe a casta, tá? A lei está proibida, a legislação está proibida a casta, mas eles sabem qual casta eles estão. Cada um deles tem uma casta. Tá? A casta na Índia está ligada. Ela está ligada a várias coisas, né? Situação financeira, beleza, mas também ao tom da cor da pele. Tá? Geralmente lá os áreas, né, eles estão numa casta mais superior e vai indo. Quanto mais escurinho é, mais para baixo fica, né, do sistema de várias castas lá. E os mais ricos têm mais dinheiro, estão nas castas superiores, né? Os pobres mais feios e mais escuros estão nas castas inferiores. Eles podem fazer somente alguns trabalhos lá, né? Trabalho de limpeza, trabalho de coveiro, trabalho de lixeiro, trabalho de, né, atendente de necrotério, tudo isso aí. E eu te pergunto o seguinte, ô Knut, tendo visto isso que eu propus aí, desses trabalhos e faturamento e tipo de pessoas, biologicamente falando, tem alguma diferença entre o sistema de castas lá na Índia pro Brasil, cara?
Não.
Não tem, né? Ela é velada aqui no Brasil, mas existe, cara. Existe. Bom, Knut, basicamente o que eu falei, a metodologia que eu apliquei no meu estudo foi o seguinte. Eu peguei, olha que interessante, eu peguei 200 mulheres, tá bom? Fiz um estudo com 200 mulheres, consegui 200 mulheres. E eu dividi elas em grupos, mais ou menos, né, segundo a minha observação, eu peguei lá um grupo de mulheres, né, nota 4, nota 5, nota 6, nota 7, nota 8, que foi com o que eu tive acesso, tá? Então eu peguei lá 40 mulheres do grupo nota 4, 40 do nota 5, tá? E assim sucessivamente. Então eu imprimi, tá? Eu imprimi várias fotos de rostos masculinos, várias fotos, e foi feito um questionário, tá? Então, onde eu encontrei essas mulheres? Eu encontrei elas em dois lugares. Primeiro, em ambientes universitários, né, dentro da universidade, e em shopping centers ou centros comerciais. Então eu abordei essas mulheres, perguntei se elas tinham 5, 10 minutos para fazer uma entrevista, tá? Que ia ser uma publicação de uma tese de doutorado, tá? Não necessariamente isso, mas foi o que eu falei. E a gente sentou-se na mesa do shopping, né? Naquela, como falar, naquela praça de alimentação, né? Na food court. E aí começou a se fazer a entrevista, tá?
Então foi. Deixa eu ver se eu entendi. Você pegou as mulheres aleatoriamente, né? 200 mulheres, né?
Sim.
E fez uma entrevista com 40 mulheres nota 8, 40 nota 7, 40 nota 5, 40 nota 6 e 40 nota 4. Assim. Pra saber.
Exatamente.
Então, quais foram as perguntas que você fez pra elas?
Vamos lá. Só que isso eu fiz uma por uma, né? Não tem como fazer todas, tá? Eu ia abordando elas, tá? E vamos lá. Então, a primeira eu fiz várias perguntas, só que eu não quero mostrar todas elas porque alguém pode copiar meu trabalho, tá? Então vamos lá, olha só. Eu peguei várias fotos de rostos masculinos e coloquei sobre a mesa. E eu comecei a perguntar o seguinte, vamos lá. Fulana, você vai no dentista, tá? O doutor, vamos colocar o exemplo, o doutor Roberto vai te atender. Coloquei várias fotos, né? Homem nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. E perguntava, qual você se sentiria mais à vontade em escolher o dentista? Aponta pra mim a foto. Aí ela apontava a foto. Aí eu ia lá no meu questionário e anotava o que ela anotou, o que ela falou. Beleza. Aí veio a segunda pergunta. Por exemplo, você vai numa consulta médica. Qual desses homens aqui você sente que é um melhor profissional, que vai te atender melhor? Escolhe um. Ela ia lá e escolheu aquele homem. Tá bom. Agora vamos lá. Agora eu vou te mostrar outros homens aqui que você vai. Ele vai ser seu funcionário, vamos supor. Vai lá, ele vai ser seu vigia. Tá? E ela ia lá e escolhia. Tá? E aí começa a entender, começa a esquentar as perguntas. Né? E eu começo a colocar perguntas e coloquei assim: você namoraria qual desses aqui? Escolhe um. Tá? Escolhe dois. Tá? E aí. Eu fiz até uma pergunta o seguinte, cara, se você fosse assediada sexualmente, né, sofresse um assédio, né, moral, sexual, por esse homem, né, mostrava uma foto, você ia achar ruim? Tá, agora vira a página, olha pra foto de trás. E se fosse esse homem que te assediaria, você ia achar ruim? Tá. E assim sucessivamente, tá? Eu coloquei também algumas profissões, né, por exemplo, eu coloquei lá, eu dava um pincel pra mulher, numa folha, né, uma impressão plastificada, com várias fotos, numa coluna, várias fotos de homens, e no outro lado, várias profissões. Então tinha lá pedreiro, padeiro, médico, advogado, engenheiro, né? E eu falei, segundo essas fotos aqui, faz pra mim uma ligação, o que você acha que eles são, né? E ela ligava, eu tirava uma foto e guardava aquilo pra minha pesquisa. E aí foi por aí, né? Knut, eu cheguei numa conclusão, cara. Posso falar a conclusão?
É bombástica, é bomba.
Você entendeu como foi a minha pesquisa?
Sim, entendi. Metodologia então, muito boa, tá? Inclusive economizou papel, né? Mas, quer dizer que você perguntou se elas namorariam os betas, se elas deixam, qual deles seria seu médico, qual deles seria seu empregado e qual deles já aceitaria ser assediada, né?
Exatamente.
E qual foi a conclusão?
E muitas outras perguntas também. Cara, eu chego numa conclusão, cara, terrível, bicho. A conclusão mais black pill possível, cara. Resumindo, cara. Não teve uma que deu um deslize, que mentiu, porque eu puxei bem a seriedade delas no início da pesquisa, né? Expliquei. E eu cheguei numa conclusão, cara, que a gente já sabia, que eu já sabia, que é a minha tese, claro, né? Só fui provar ela. Que o beta tá fora do jogo, bicho. Ela não quer o beta pra ser empregada dela. Ela não quer o beta pra ser dentista dela. Ela não quer o beta pra ser professor dela. Ela não quer ser o beta pra ser o personal trainer dela. Ela não quer o beta pra ser amigo dela. Então o que que ela... Ela somente quer alfas. Sim. Os alfas são 20% da população. 20% das fotos que eu mostrei eram alfas. O resto tudo foto de beta. Então que conclusão que eu chego, Knut?
É, gratuitamente. Real.
A gente, ou seja, o beta não tem vez.
Não, mas assim, vamos lá, amigo. Assim, você falou que você estatificou por mulheres nota 8, nota 7, nota 5, nota 6. Você notou alguma diferença no comportamento das mulheres, conforme as mais bonitas tinham um comportamento diferenciado em relação às outras?
Sim, consegui observar algumas coisas, sim, com certeza, bom você falar, né? Eu consegui observar a hipergamia que você falou, né? A hipergamia é fato da mulher, tá? Só que é o seguinte, quando você mostra a foto de um homem feio pra ela, você precisa ver a cara de nojo que elas fazem, cara. Ela faz uma cara de nojo, que é de, assim, sabe, de repúdio. Então, você imagina o seguinte, Knut, o cara feio, o beta, nota 3, nota 4, quando ele chega numa mulher numa balada, você sabe que ela faz uma cara de nojo pra ele, né? Uma cara de repúdio. Como você acha que esse beta se sente, cara, por dentro, cara? Você acha que ele gosta disso, bicho?
O cara se sente menos homem, né?
Puta, cara. É uma tragédia, bicho. A gente tá numa sociedade que vai explodir. Um dinamite vai explodir todo esse Brasil, cara. Então, a mulher, ela não tem dó. A mulher não tem dó do cara que chegou nela, um cara feio, bicho. E aí o cara que acontece isso uma vez, ele já sabe, cara, que ele é feio e não vai chegar mais, bicho. Né? Não chega, sabe que ele é feio. E depois que a mulher faz isso uma vez pra ele, cara. Agora, a mulher, eu observei sim diferenças, sim, entre mulher, né? Várias notas, vários grupos, tá? Existe a hipergamia, realmente a mulher sempre quer uma nota acima dela, tá? E. Só que é o seguinte, quando eu fiz a pergunta, uma coisa interessante, eu coloquei uma pergunta, foi o seguinte. Eu dei pra ela 10 fotos, tá? 10 fotos. Como se fosse assim, o tamanho de uma 3x4, um pouco maior. E eu peguei a foto do cara, nota 10, e coloquei no final da mesa. E eu peguei a foto do cara, nota 1, e coloquei no começo da mesa. E eu falei assim, agora a partir dessas outras fotos aqui, você vai montar pra mim essa linha, essa coluna. Nota 2, nota 3, nota 4, nota 5, até chegar no 10/10, tá? Então o 1 e o 10 eu já tinha colocado pra ela. E ela foi colocando. E aí... Depois eu fiz o mesmo com ela, com foto de mulheres, né? Nota 1, nota 2, nota 3, até chegar na nota 10. E aí, Knut, tinha uma coisa que aconteceu, uma coisa muito interessante. A mulher, ela conseguia fazer sim, cara. Tanto do homem quanto de mulher. ela colocava nota 2, nota 3, ela colocava certinho. Toda, ó, Knut, olha uma coisa interessante que eu fiz. Com as 200 mulheres, todas elas acertaram as notas.
Beleza é relativo, né? Pra você ver como beleza é relativo, né? Tá no olho de TV, né?
Exatamente, seguiu a mesma ordem, cara, interessante. Só que daí eu fiz uma pergunta meio red pill pra mulher, né? Eu falava o seguinte: agora qual nota você se acha, tendo visto o que você montou? Qual nota você é? Uma coisa interessante acontece é o seguinte: a mulher é muito bonita, ela se coloca um pouquinho pra baixo. A mulher mediana, né, que foi ali nota 6, ela se coloca, mas a mulher muito feia, ela se coloca um pouco pra cima. Entendeu? A mulher bonita, né, as mulheres nota 8, geralmente elas dizem que são nota 7. Mas a mulher nota 6, ela quer ser 7. A mulher 5 quer ser 6. E assim vai.
Sim. Uma coisa que eu já reparei, o Sem Beta, é que eu vejo uma maior tolerância maior tolerância com a figura entre as pessoas feias, por exemplo. Uma mulher nota 2, ela tende a querer mais um cara nota 4 do que uma mulher nota 4, né? É, inclusive eu já vi isso comigo, né? Todas as mulheres que falam que eu sou bonito são muito feias. Então parece que quanto mais feio você é, mais você tende a achar as pessoas bonitas, né? E quanto mais bonito você é, mais difícil você é de achar as outras pessoas bonitas. Tanto é que esse é o princípio usado no Tinder, não sei se você sabe. No Tinder, você é pareado de acordo com... Você é considerado bonito pelo Tinder se você dá uma proporção maior de dislikes do que likes. Aí o Tinder entende que você é bonito, entende? Porque o Tinder sabe desse princípio. Agora, se você dá like em todo mundo, né? Ou seja, todo mundo é bonito pra você, então você é feio, entende? Então, quanto mais pessoas você tende a achar bonitas, mais você tende a ser feio. Você encontrou esse tipo de tolerância no seu estudo?
Esse é o algoritmo do Tinder, né? Interessante, né? O que acontece com você, o Knut, acontece comigo também. Olha só, meu estilo de vida, eu como muita mulher, cara. Eu como muita, só que todas as mulheres eu como são mulher nota 5, nota 6. Não passa disso, cara. E não é o que eu queria, né? Claro, eu queria coisa melhor. É, mas daí o que, que tem? Mulher nota 5, emissol, FGV... mulher pobre, né? Em geral, só 5 e 6, cara. Não saio disso, bicho. Com o caso do Tinder, Knut, é a mesma coisa, cara. Eu sempre quando eu negativo alguém, aparece uma mensagenzinha assim: você acabou de perder um match. Já aconteceu com você isso?
Sim.
Quando você dá dislike pra uma mulher que deu like pra você, o Tinder vem com uma mensagem. E geralmente, aí eu observei o seguinte: as mulheres que eu não quero, me querem. E as que eu quero, não me querem.
Exatamente, assim, todo beta, assim.
Chega nessa conclusão, né? O Knut, então é isso aí, cara. A cara de repúdio, né, de nojo da mulher ao ver um cara feio, a foto de um cara feio, é unânime, mesmo uma mulher feia, tá? Agora, acontece o seguinte, Knut, o que acontece com nós? Por que existe a hipergamia e existe a hipogamia, né? Geralmente nós homens, quando, por exemplo, o cara é casado, quando o cara se separa, né, ele vai dar em cima de quem? Enquanto a mulher dele vai sair com o chefe dela, vai sair com o amigo dele, vai sair com o vizinho rico, o cara vai sair com quem? Vai sair com a empregada, vai sair com a garçonete, vai sair com a cuidadora de idosos, né? Por quê? Porque parece que funciona o seguinte, cara. Duas coisas. Primeiro, a gente quer copular com o maior número de fêmeas. E segundo, é aquela coisa do tiro e queda, né? Por exemplo, tem quando você está numa balada, tem mulher que você olha, que você sabe que ela não vai dizer não pra você, né? Eu sei. Só que essas aí eu não vou nem chegar porque eu não quero, bicho. Né? Aliás, até finjo que nem conheço, né? Já pra não dar. pra não dar nenhum. Nenhuma chance, bicho. Né? Abrir a porta pro azar.
Sim, amigo, mas vamos lá. Vamos pensar da seguinte forma. Da mesma forma que a gente tá querendo fazer a melhor decisão, que a gente quer a mulher mais bonita possível, né? Elas querem os caras com as melhores qualidades possíveis também. Então o que a gente tá querendo dizer é o seguinte. Não é que essa decisão... Eu acho que a hipergamia não é imoral, tá? Em si. tá? Até porque se eu achasse que pegamento feminina fosse imoral, né? Eu teria falar que é imoral também eu querer uma mulher bonita, entende? Então, o homem tem o interesse de ficar com uma mulher bonita, assim como a mulher tem o interesse de ficar com um cara que tem poder de provisão, status, entende? Né? Agora, o que muita gente não aceita é o fato de que mulher também gosta de homem bonito, né? E o problema é que, tipo assim, a mulher sempre vai gostar de homem bonito. Por mais que ela esteja com um cara só rico, ou só que tem status, ela ainda assim vai desejar um homem bonito, shed. Concorda?
Exatamente, Black Pill. A Black Pill fala sobre isso, né? Tem alguns canais aí da gringa que eles falam muito isso. Os americanos falam muito da Black Pill, cara. Não tem, cara. Você pode ser rico, você pode ser político, você pode ter dinheiro, ter poder, ter família, sobrenome, mas se você não é alpha shed, você não vai ser bem-vindo. A mulher não quer você. Talvez ela quer por um tempo ali, pra suprir necessidade financeira dela. Depois ela vai te abandonar.
Não, ela pode até ficar com você pra sempre. Ela pode até ser fiel a você, né? Mas ela não vai te desejar, entende?
Ela vai ser infeliz, né?
É.
Não é o que ela quer.
É, só que é o que acontece tem pra janta, é o que tem pra janta, entendeu? É o que tem pra janta.
Só que é o seguinte, aí que acontece o seguinte, a mulher, ela aceita essa condição, cara. Já o homem que tem o MTGO, ele aprendeu a não aceitar isso, bicho. Isso é muita migalha, cara, né? Eu me recuso a isso aí, bicho. Tá, vou estar com uma mulher porque ela é muito feia, mas é o que tem. Não, isso eu me recuso.
É, cara, tem que se valorizar, né? Tem que se valorizar.
É isso aí. Bom, Knut, você achou interessante então a pesquisa que eu fiz?
Achei, acho que corroborou bastante as nossas crenças, né? Acho que é importante ter alguém na academia, né? Colocando o que a gente fala aqui em prova, para comprovar que nós não estamos falando besteira, não 100% das vezes, né? Mas muitas vezes estamos, né? Mas porque o pessoal fica. Sabe o problema? O pessoal fica com ele mantra: dinheiro vence tudo! Dinheiro vence tudo, né? Eu não sou feio, eu não tenho dinheiro, né? Meu bolso tá vazio, entendeu? Quando na realidade, amigo, tá na nossa cara, né? Amigos, você faça com essa pesquisa aquilo que você quiser, né? Se você quiser considerar, considere. Se não quiser considerar, simplesmente esqueça. Agora, a realidade não vai mudar. Concorda, meu?
Com certeza. Pleno acordo.
E aquele negócio? Realidade você não enfrenta. Você pode enfrentar. Você pode fazer academia, você pode fazer procedimento estético, né? Mas até determinado ponto. A partir de determinado ponto, o máximo que você vai poder fazer com a realidade é aceitar, entendeu? E tentar tirar o melhor proveito da realidade, né? Sabendo das suas limitações como beta, né? Por exemplo, eu sei que provavelmente eu, sendo feio e pobre, não vou ter um relacionamento sadio, né? Então vou tentar ser ser feliz sozinho, né? Agora, se eu tivesse acesso às maiores mulheres do mundo, provavelmente eu estaria sozinho, entende? Eu estaria feliz com elas, entende? Agora, tem muito coping também, o Sam Beto. Tem muita gente que fala assim, não, bom mesmo é estar sozinho, né? Quando na verdade ele sabe que quem está feliz mesmo é o cara que está na banheira com as gostosas, entende? Então aqui, amigos, sem coping, né? Estar sozinho é bom? Eu acho bom. Eu preferi estar na banheira com as gostosas. Você concorda comigo?
pleno acordo.
É, porque tem gente que é coping, né? Assim, o cara é pobre, o cara não deu certo na vida, é pobre, né? Aí o cara chega assim, não, mas o que é importante é a felicidade de espírito, dinheiro não compra felicidade, né? Amigo, então vamos ver quando ele ficar doente, né? Se ele vai ser feliz agonizando na fila do SUS, né? Enquanto que o pobre vai, enquanto o rico vai estar, vai ficar lá no Albert Einstein, né? Com como é que é o nome? Com anestesia, né? Enquanto ele tá chorando de dor, né? Então, amigos, tem muito coping sempre, isso é muito do pobre brasileiro, né? De sempre achar, não, eu sou bonito, a beleza é relativa, né? Minha mãe me acha bonito, minha tia me acha bonito, né? Né? Na verdade, você tem que aceitar, amigo. Eu sei que eu sou. Qual a sua nota? Qual que nota você dá, amigo?
Bom, eu me dou 6,5, cara. Eu sei 6... que eu não tenho muito meio, mas eu acho que eu sou.
Eu não te daria 6, tá? Eu não te daria 6. Eu nem me dou 6,5, tá? Eu não me dou 6,5, tá? Não estou longe de ficar 6,5, tá? Então, eu tenho uma visão... Mas assim, eu acho que você deve ter um 6,5 pelo conjunto da obra, pelo seu conhecimento, pelo seu poder de provisão. Até acredito que você possa ter mais de 6, né? Mas pela aparência, realmente, tem muito cara mais bonito que você, cara. Né? E que eu mim também.
A gente cai na Black Pill, né, bicho?
É, cara.
Na Black Pill.
É, cara, mas assim, é bom que você goste da sua aparência, assim como eu gosto da minha. Estou satisfeito com a minha aparência, não quero mudar, tá? Mas eu sei das limitações dela, né? E também não vou ficar falando assim, ah, eu sou mais bonito, eu sou tão bonito quanto o Bruno Galhaço. Sou tão bonito quanto o Henrique Castelli. Não, amigo. Né? Entendeu? Eu tenho amigos que são modelos, entendeu? Eu sei que eu não sou igual a eles. E, cara, eu acho incrível, cara, quando eu vou conversar com homens bonitos, né? Qual a diferença de percepção que eles têm em relação às mulheres, né? Cara, como as mulheres idolatram esses caras, entendeu? E como esses caras, eles têm uma visão... Às vezes, o cara é bonito, é alfa, e ele é blue pill, entende? Já, não sei se você já reparou isso, né? É, porque a visão que o cara tem das mulheres é a melhor possível, né? Ele só é bem tratado, amado, querido, desejado, né?
Tá. E o Knut, eu conheci um cara, uma vez um americano que veio fazer um mestrado aqui no Brasil. Cara, quando ele passava na rua em São Paulo, as mulheres, que atendente de loja, saíam pra dar o telefone pra ele, cara. Você acredita? Com um cartãozinho, com um papel anotado, o telefone?
Cara, uma vez eu tinha um colega meu que ele era do Sul, e ele era modelo lá em São Paulo, né? Grande amigo meu, Deus abençoe esse cara. E eu sempre dava com ele ali na Paulista, né? E aí, cara, sacanagem, todas as mulheres paravam pra olhar pro cara. Olha só, achavam que ele era gringo, entendeu? Porque ele era louro de olho azul, entendeu? Eu via, cara, tipo assim, é bizarro, cara, a vida do homem bonito é completamente diferente. É aquele negócio, a gente nunca vai ter noção. Nós nunca vamos ter noção do que é ser um homem bonito. Nunca.
E isso é uma das minhas curiosidades. Inclusive, eu queria depois fazer uma pesquisa com os alfas, né, homens alfas, pra ver o que passa na cabeça deles. Né?
Sim, sim, isso é muito importante, cara. Isso é muito importante. Faz uma pesquisa, olha só, com homens muito feios, vai lá no subemprego, né, vai ter um monte, né, e vai lá numa pesquisa, só que o problema é que, como tem a questão do preconceito, né, tem muito aquele negócio do homem sempre falar que come mais mulher do que ele come, né? Sempre vai falar que ele é um machão, né? Sempre falar que perdeu a virgindade aos 12 anos, né? Porque o homem é obrigado sempre a contar vantagem, né? Mas se você pudesse ter uma forma de conseguir realmente ver qual a diferença, né? Perguntar quantos anos você deu o primeiro beijo, quantos anos você teve a primeira relação sexual, quantas vezes você transou, né? Quantas vezes você teve um relacionamento abusivo, né? Quantas vezes você tomou prejuízo por causa de mulher, você vai ver que isso está muito concentrado na vida do homem feio, né? Enquanto o homem bonito ele tá um pouco protegido disso. Obviamente também acontece, porque pegamento já chegou nos alfas, né? Mas ainda acho que os alfas são os menores prejudicados pelo que tá acontecendo ultimamente. É a minha percepção. Talvez esteja errado. Acredito que seja importante a gente fazer uma pesquisa até para saber qual é a percepção. Quem que é mais blue pill, né? É homem feio ou homem bonito? Eu tenho quase certeza que o homem bonito tende a ser mais blue pill, né? Pelo fato dele ter melhores experiências nos relacionamentos. Você discorda? Vai ter que comprovar, né?
Dá pra encaixar umas perguntas boas pra identificar o nível de blue pill das pessoas, viu?
Sim.
Dá pra encaixar umas perguntas aí, é um questionário interessante.
Então, amigo, aqui fica a sua missão do CNBeta, ele promete que vai fazer uma outra pesquisa, né? E quando você publicar, você pode me passar o link dessa pesquisa aí que você fez, ou não?
Com certeza, tá. Eu te mando, tá?
Tá. Então, amigo, agora o podcast nas universidades, nós estamos aí adentrando, mergulhando de cabeça no mundo universitário, né? Porque aqui a gente falou que a gente fala besteira. Não, amigo, aqui é ciência. GadoCast é cultura, GadoCast é ciência, GadoCast é informação. Todo o resto é fake news. O GadoCast é a sua única fonte confiável de notícias e informações. Discorda de mim?
Pleno acordo.
Óbvio que não, eu falei uma besteira agora. Única fonte confiável. Então é isso, amigo. Muito obrigado. Até a próxima. Fala pra eles. Fala. Tem alguma coisa pra falar, amigo?
Knut.
Fala.
Uma coisinha rápida.
Sim.
Tô lançando um livro também.
Sim.
Que vai falar sobre a nota de mulher. A gente podia também fazer o lançamento aí no seu canal.
Claro.
Me chama depois.
Claro.
Knut, quero agradecer muito a chance que você me deu. Tá? Gostei muito da entrevista aí. Quero deixar um abraço então pra você, pra todos os ouvintes, todos os inscritos do canal. Tá? O seu canal é muito interessante.
Então é isso, amigos.
Muito obrigado.
Um grande abraço a toda a família Beta do Brasil. Vocês sintam-se abraçados. Até a próxima. Beijo pra eles.
Estamos juntos. Tchau, tchau.